Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras, trabalho das 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho de hoje. Eu peço desculpas, geralmente eu envio para muitos colegas uma pequena resenha, né, do trabalho do dia, com uma citação e um encarte. Eu não pude fazer isso hoje foi um dia de muitas urgências hospitalares, e aí quando ocorre isso eu não... há toda uma alteração na agenda, eu acabo não tendo que desmarcar algumas consultas e nessas idas e vindas, acabei deixando a obra que eu trabalharia hoje com vocês em casa. Mas não há problema, eu tenho aqui os trabalhos completos de Machado de Assis. Livros, resenhas, crônicas, textos, publicados em jornais, em papel. Então, quando acontece isso, basta ir ali à biblioteca do Instituto e puxar a obra. E encontrei, folheando, um texto que eu acho que vocês vão gostar muito, muito, do Machado de Assis, e de uma atualidade surpreendente. Nesse texto, o Machado de Assis, como ele fazia em certas ocasiões, ele explora a dubiedade, dizendo, olha, essa história é conhecida, muitos já contaram, mas eu vou contar para vocês uma outra, agora essa que eu estou trazendo é o que de fato aconteceu. O Machado já é bem conhecido nessas coisas dele, né? E aí, então, ele colocou um dos elementos da formação do nosso povo, do nosso modo de ser no mundo, que ao mesmo tempo que, para um padrão europeu, de cultura europeia, soa esquisito e gera toda uma série de desconfianças, para nós não. Para nós, isso muitas vezes promove um gracejo. Muitas vezes isso gera, assim, histórias, né, contos. Nós já sabemos, muitas vezes, como lidar com o que ele vai colocar aqui. É uma espécie de aproximação de Macunaíma. É isso que vamos ver aqui. Muito importante, sobretudo para quem estuda clínica, filosofia clínica, e é das áreas que trabalham as questões humanas, muito importante evitar o julgamento fácil diante do que vocês verão agora e procurar o aprofundamento. Aliás, isso é parte do trabalho que faremos amanhã no nosso workshop de sábado. Veremos uma parte historiográfica importante da formação do povo brasileiro em Darcy Ribeiro, de como houve essa cultura, não é? Nós temos um país, vivemos num país que é muito rico nessa área. E, portanto, querer padronizar um país com essa riqueza, esse longo horizonte, por um critério de um pequeno país europeu, no qual essas coisas são bem mais fáceis, passíveis de poderem ser feitas de uma maneira mais tranquila, eu acho importante que respeitemos essa nossa mistura, linda mistura, esse nosso modo de ser que é único no mundo, raro você encontrar assim, não é? É disso que o Machado de Assis vai colocar. Lembrem que esse texto é da segunda metade dos anos 1800, portanto já se vão muitas e muitas décadas ao que vem agora. Vamos diretamente então às palavras do Machado de Assis. E o Machado de Assis começa... ele cita Sêneca, ele diz que o que ele vai trazer é uma anedota, mas que também tem uma questão muito concreta. Ele faz toda aquela preparação típica do Machado de Assis. Bem, então, ele conta... A história é muito simples. Está lá um tabelião no seu cartório, trabalhando, já... o final do expediente está fechando e vai chegar um homem que vai pedir a ele dinheiro emprestado. Basicamente a história é essa. Basicamente. Mas vamos ver nas mãos do Machado de Assis o que vira um texto desse, né? Então Machado de Assis escreve: tinham batido 4 horas no cartório do tabelião Vaz Nunes, a Rua do Rosário. Os escreventes deram ainda as últimas penadas. Depois limparam as penas de ganso na ponta de seda preta que pendia da gaveta ao lado. Fecharam as gavetas, consertaram os papéis, arruinaram os autos e os livros, lavaram as mãos. Alguns, que mudavam de paletó à entrada, despiram o do trabalho e enfiaram o da rua. Todos saíram. Vaz Nunes ficou sozinho. Este homem, tabelião, era um dos homens mais perspicazes daquele século. Agora está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Alguns que já possuem uma leitura em Machado de Assis sabem como ele tratava essa coisa do elogio, né? Machado tinha muito, ele se divertia com essas coisas e paradoxalmente não se furtava a elas também. Bom, então ele conta que esse era um homem que tinha... Na construção do texto, Machado de Assis diz que ele tinha uma percepção muito, muito, muito acuada. A tal ponto, diz Machado de Assis, que ele só de olhar para uma pessoa já sabia o caráter que ali se passava. Ele era capaz, olha as palavras de Machado de Assis, conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento. Farejava as manhas secretas e os pensamentos reservados. Usava óculos, como todos os tabeliães do teatro. Mas, por não sendo míope, olhava por cima dos óculos, quando queria ver, e através deles, se pretendia não ser visto. Machado de Assis, hein? Bom, ele prossegue dizendo: em todo caso, era um homem circunspecto. Tinha 50 anos, era viúvo, sem filhos. E para falar como alguns outros serventuários, roía muito caladinho os seus 200 contos de réis. Bom, então, aqui Machado de Assis diz que bateram lá a porta dele. Quem é? Perguntou ele de repente, olhando para a porta da rua. Estava à porta, parado na soleira, um homem que ele não conheceu logo e mal pôde reconhecer dali a pouco. Vaz Nunes pediu-lhe o favor de entrar. Cumprimentou, estendeu-lhe a mão, sentou-se na cadeira ao pé da mesa. Não trazia o acanho natural a um pedinte. Ao contrário, parecia que não vinha ali senão para dar ao tabelião alguma coisa preciosíssima e rara. E não obstante, Vaz Nunes estremeceu e esperou. Lembrem um dos elementos últimos aqui. Essa pessoa vai até o tabelião porque ele precisa de dinheiro e vai pedir dinheiro. Observem como ele faz. Não é? Ele se aproxima não como quem vai pedir. Façam as analogias de praxe que Machado de Assis fazia ao definir muitos dos nossos modos de época, de um Brasil bem diferente, mas que muitas coisas aqui atavicamente ainda nos alcançam. E a separação disso eu deixo a critério de vocês. Aí ele diz que estava à porta, né, e que entrou como quem não fosse jamais pedir qualquer coisa, mas estava diante de um homem com uma visão aguda. Homem este que é, aliás, a própria imagem do Machado de Assis, nas suas desconfianças, que em muitas obras se esparramaram, como em Dom Casmurro, etc. Não se lembra de mim? Não, eu não me lembro. Estivemos juntos uma noite, alguns meses, na Tijuca? Não se lembra? Na casa do Teodorico, aquela grande ceia de Natal, por sinal que lhe fiz uma saúde, veja se lembra, Custódio. Ah, sim. Então, o nome desse homem era Custódio, não é? Custódio endireitou o busto, que até então inclinara um pouco, era um homem de 40 anos. Vestia-se pobremente, mas escovado, apertado, correto. Usava unhas longas, curadas com esmero, e tinha as mãos muito bem talhadas, macias, ao contrário da pele do rosto, que era agreste. Notícias mínimas. e aliás necessárias ao cumprimento de um certo ar duplo que distinguia este homem, um ar de pedinte e general. Na rua, andando sem almoço e sem vintém, parecia levar após si um exército. A causa não era outra, mais do que o contraste entre a natureza e a situação, entre a alma e a vida. Esse custódio nascera com a vocação da riqueza, sem a vocação do trabalho. Tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, de boa chifra, das belas damas, dos tapetes finos, dos móveis raros, um voluptuoso e, até certo ponto, um artista, capaz de reger a Villa Torlone ou a Galeria Hamilton. Mas não tinha dinheiro. Nem dinheiro, nem aptidão ou pachorra de o ganhar. Por outro lado, precisava viver. Ninguém dava essa resposta ao custódio. Davam-lhe dinheiro, uns 10, outros davam 5, outros davam 20 mil réis. E de tais escórpulas é que ele principalmente tirava o albergue e a comida. Bem, esse personagem que o Machado de Assis nos descreve era muito conhecido na época no Rio de Janeiro e arredores. Muito se escreveu, muitas anedotas, muitas coisas. Infelizmente, pela nossa formação cultural e por tudo que houve no nosso país, pessoas assim eram maltidas, malquistas, eram motivo de duras críticas, chacotas e apontamentos que depreciavam esse modo de ser. E, no entanto, foi um dos tipos que um deles, né, tivemos muitos, na confluência das culturas e das coisas que se construíram nesse país, não era propriamente uma pessoa que, para os nossos padrões de época, nós diríamos é mau, tem má índole, tem má propósito. Não. Era uma pessoa que ainda hoje existe muito. Procurem aí pelos horizontes, vocês vão achar. Que costumam viver a custas de outras. Às vezes encontram um emprego que, na verdade, nem era necessário que existisse aquele emprego. Ali se acomodam, ganham uma rendinha, sabem, no fundo, que aquele emprego talvez nem precisasse existir, mas também para eles, pelo que eles almejam, não querem outras coisas, e ali eles alimentam a família. Às vezes, quando perguntam, fazem o emprego maior e mais necessário do que de fato é. Outros encontram isso com uma pequena renda familiar e aí perpetuam essa renda, vão vivendo dela e justificam daqui ou dali. Outros se encostam em um parente, passam a viver do salário do parente, que até dá para mais de uma pessoa. Outros fazem isso via casamento. Outros fazem isso via outros modos de ser. Quem de nós pode apontar o dedo para uma tal pessoa? Dizer, a própria sociedade já vai pesar muito sobre essas pessoas. E é uma pena. É uma pena. É um modo de viver, como muitos outros modos, e se colocarmos isso nas balanças das coisas, olha, sabe, é interessante vermos aí o que resulta. Machado de Assis vai nos colocar diante dessa situação numa época em que isso era muito mais visível do que hoje é. Hoje já se diluiu em várias coisas, então... Digo que principalmente vivia delas, prossegue Machado de Assis, porque o custódio não recusava meter-se em alguns negócios, com a condição de os escolher, e escolhia sempre os que não prestavam para nada. Tinha o faro das catástrofes. O caiporismo que o perseguia fazia com que as 19 prosperassem e a 20ª lhe estourasse nas mãos. Não importa, aparelhava-se para uma outra. Agora, por exemplo, leu o anúncio de alguém que pedia um sócio com 5 contos de réis para entrar em um certo negócio que prometia dar, nos primeiros 6 meses, 80 a 100 contos de lucro. Custódio foi ter com o anunciante. Era uma grande ideia, uma fábrica de agulhas, indústria nova, de imenso futuro, e os planos, os desenhos da fábrica, os relatórios de Birmingham, os mapas de importação, as respostas dos alfaiates, dos contos de armarinho, etc. Imaginem vocês, né? Saiu dali cortejado, animado pelo anunciante, que ainda à porta o afagou numa torrente de saldos. Mas os 5 contos, menos dóceis ou menos vagabundos que os 5.000 réis, sacudiam inacreditavelmente a cabeça e deixaram-se estar nas arcas, tolhidos de medo e de sono. Nada, nada, nada. 8 ou 10 amigos a quem falou disseram-lhe que nem dispunham agora de uma soma pedida e nem acreditavam na tal fábrica. Tinha perdido as esperanças quando aconteceu subir a Rua do Rosário e ler no portal de um cartório o nome de Vaz Nunes. Estremeceu de alegria. Recordou a Tijuca, as maneiras do tabelião, as frases com que ele lhe respondeu ao brinde e disse consigo que este era o salvador da situação. Venho pedir-lhe uma escritura. Vaz Nunes, armado para outro começo, nem respondeu. Espiou por cima dos óculos e apenas esperou. É uma escritura de gratidão, explicou o custódio. Eu venho pedir-lhe um grande favor, um favor indispensável, e conto com o meu amigo. Respondeu Vaz Nunes, se estiver nas minhas mãos, o negócio é excelente. Note-se bem, um negócio magnífico. Nem eu me meti a incomodar os outros sem certeza do resultado. A coisa está pronta. Foram já encomendadas para a Inglaterra. E é provável que dentro de 2 meses esteja tudo montado. É uma indústria nova. Somos 3 sócios. A minha parte são 5 contos. Venho pedir-lhe esta quantia. Há 6 meses, ou há 3, com um juro pequeno. Olhem, vejam, é muito importante aqui recuarmos ao Brasil, desde o Brasil colônia, a formação nossa de brasileiros. O custódio não é aqui, e é muito importante aproximarmos a lente desta forma. Não é um homem ruim que vai lá ferir o outro com propósitos escusos, tirar dinheiro, usar e depois... Não é nada disso, não. É alguém que no fundo acredita na fábrica de agulhas, está motivado, ele não tem a certa perspicácia para os negócios, como muitos que do Alenmar na ocasião tinham. Ele misturava coisas, muitos chamados brasileiros, nessa ocasião, ficaram num plano híbrido de coisas, vivendo certas dubiedades. Alguns expressavam isso melhor nos negócios, como custódio, outros nas afetividades, no amor, e muito se escreveu sobre isso também. O próprio Machado de Assis tem textos, ainda que não seja bem a seara dele, sobre isso, mas em Andrade, Mário de Andrade, nós encontramos muito isso também, o próprio Macunaíma, vejam como era tratado, como facilmente se levantam as objeções, não é? E pessoas como Custódio se multiplicaram em muitos lugares do país. Eles se encontravam nas pequenas fazendolas, não é? Como fazendo, às vezes, fazendo trabalho nenhum, o trabalho deles era estar lá. Outras vezes eles estavam conseguiam do governo um pagamento de algo que eles achavam que tinham direito, e na verdade, se formos consultar as leis, até tinham esse direito. Socialmente tinham, existencialmente que não era assim, porque acabavam pesando em outros brasileiros que trabalhavam e tudo mais. Mas no fundo, viviam uma situação de angústia, claro, por estar, parece que sempre no lugar que não era o deles, tentando sempre uma posição existencial que nunca acontecia. Vários dos nossos importantes historiadores, como Sérgio Buarque de Holanda, que vimos outro dia, e outros, trabalharam essa questão. Uma criatura muito mal compreendida, a começar dela mesma, por ela mesma. Bom, imaginem o tabelião, né, como olhava um homem desses. Claro que Mas vamos ver o que o Machado de Assis vai fazer com essa história. Cinco contos? Sim, senhor. Mas, senhor custódio, eu não posso. Eu não disponho de tão grande quantia. Os negócios andam mal. E ainda que andassem muito bem, eu não poderia dispor de tanto dinheiro. Quem é que pode esperar hoje em dia 5 contos de um modesto tabelião de notas? Ora, mas se o senhor quisesse... Não, eu quero, de certo eu quero. Digo-lhe que se tratasse de uma quantia pequena, acomodada aos meus recursos, eu não teria dúvida em adiantá-la. Mas 5 contos? Creia, é impossível. A alma de custódio caiu de bruços. Subira pela escada de Jacó até o céu. Mas em vez de descer como os anjos, no sonho bíblico, rolou abaixo e caiu de bruços. Era sua última esperança. E justamente por ter sido inesperada, é que ele supôs que fosse a certa. Pois, como todos os corações que se entregam ao regime do eventual, a do custódio era supersticioso. Sentiu enterrarem-se-lhe no corpo os milhões de agulhas que a fábrica teria de produzir no primeiro semestre. Calado, com os olhos no chão, esperou que o tabelião continuasse, que se compadecesse, que lhe desse alguma aberta. Mas o tabelião, que lia isso mesmo na alma do custódio, estava também calado, girando entre os dedos um pedaço de rapé, respirando grosso, com um certo chiado nasal e implicante. Custódio ensaiou todas as atitudes, ora pedinte, ora general. O tabelião não se mexia. Custódio ergueu-se. Isso que ele fala da postura do pedinte e do general é um traço característico que nós encontramos em muitas das crônicas de época. Já vimos aqui mesmo nas oficinas algumas desses perfis. Era alguém que subitamente se fazia de humilde e então se tornava imperativo, categórico, decisivo e decidido, dizendo, não, isso vai dar certo, o senhor vai ter isso, tal, e sonhador, e de repente, diante de um simples meneio do outro lado, como aquele falou, né, uma respiração hostil e tal, pronto, já recua, já quer desistir, para logo em seguida se animar de novo. Bem, disse ele, vamos prosseguir o texto do Machado de Assis, com uma pontazinha de despeito. Há de perdoar o incômodo. Não há que perdoar. Eu é que lhe peço desculpas de não poder servi-lo como desejava. Repito, se fosse alguma quantia menos avultada, muito menos, não teria dúvidas, mas... Estendeu a mão ao custódio, que com a esquerda pegara maquinalmente no chapéu. O olhar empanado de custódio exprimia a absorção da alma dele. Apenas convalescida da queda, que lhe tirara as últimas energias. Nenhuma escada misteriosa, nenhum céu, tudo voava. A um piparote do tabelião. Adeus, agulhas. A realidade veio tomá-lo outra vez com as suas unhas de bronze. Tinha de voltar ao precário, ao adventício, às velhas contas, com os grandes zeros arregalados e os cifrões retorcidos, a laia de orelhas, que continuariam a fitá-lo e a ouvi-lo e a fitá-lo, alongando para eles algarismos implacáveis de fome. Que queda e que abismo! Desenganado, olhou para o tabelião com um gesto de despedida. Mas uma ideia súbita clareou-lhe a noite do cérebro. E se a quantia fosse menor, Vaz Nunes poderia servi-lo, e com prazer? Por que não seria uma quantia menor? Já agora abri a mão da empresa, mas não podia fazer o mesmo a uns aluguéis atrasados, a 2 ou 3 credores, etc. E uma soma razoável, 500 mil réis, por exemplo, uma vez que o tabelião tinha boa vontade de emprestá-los, vinha a ponto. Aqui Machado de Assis realmente mostra com toda abertura existencial a alma de quem desta forma se... Né, para ele. E olha, sabem se ele ia pagar isso? Dificilmente. Muito provável ele ia tomar esse dinheiro, depois ia depois pedir a outro, como o próprio Machado escreveu. Lembrem sempre, não é por uma maldade, é pelo modo de prorrogar coisas, depois eu faço, isso não é tão urgente, isso não é importante, que mal tem, não sei, e vai protelando, e vai empurrando, ad eternum às vezes. Bom, aí ele pede, né, depois os 500 mil réis, mas o que acontece? Como ele falou no início, esse tabelião era um homem muito preparado para essas coisas. Disse, aí quando ele pede 500 mil réis, o tabelião diz, não, não, eu não posso. Nem 500 mil réis, nem isso, replicou firme o tabelião. Do que se admira? Eu não lhe nego que tenha algumas propriedades, mas, meu amigo, eu não ando com elas no bolso. E tenho certas obrigações particulares também. Diga-me, você não está empregado? Não, não, senhor, não estou. Olhe. Dou coisa melhor do que 500 réis. Falarei ao ministro da Justiça, tenho relações com ele. E Custódio interrompeu, batendo uma palmada no joelho. Se foi um movimento natural, uma diversão astuciosa para não conversar do emprego, é que totalmente ignoro. Nem parece que seja essencial ao caso. O essencial é que Custódio teimou na súplica. Vejam bem o que está acontecendo, ok? O tabelião ofereceu a ele emprego. Você vai trabalhar tal e aí acontece isso aqui, né? Ah, aceitava então agora 200, pronto. Bastava-lhe 200 mil réis, não para a empresa, pois adotava o conselho dos amigos, iria recusar a proposta da empresa. Os 200 mil réis, visto que o tabelião estava disposto a ajudá-lo, eram para uma necessidade urgente, tapar buraco. E então relatou tudo, respondeu à franqueza, com franqueza, era a regra de sua vida, afinal. E confessou que ao tratar da grande empresa, tivera em mente acudir também a um credor perspicaz, um sujeito lá, rigorosamente, ainda que lhe devia, tal, tudo, começa a conversar. Realmente, diz o tabelião a ele, custa-me repetir o que eu disse, mas enfim, nem mesmo esses 200 mil réis eu posso lhe dar. Sem mesmo, se o senhor me pedisse, estão acima das minhas forças nesta ocasião. Noutra poderia ser, eu não tenho dúvida, mas agora. Aí o custódio entra em desespero e diz para ele: o senhor não imagina os apuros em que estou. Nem sem, repito. Tenho muitas dificuldades nesses últimos tempos, sociedades, subscrições. Custa-me crer, não é? Coitado do homem. Ah, olha, aí por fim ele diz, são os buracos do pote, por onde vai a maior parte d'água. Aí o custódio diz para ele, tivesse um pote. Não digo que não, diz o tabelião. O que digo é que não basta ter casas para não ter cuidados, despesas e até credores. Creia, o senhor que também eu tenho credores. Puxa, mas nem 100 mil réis, nem 100 mil réis. Pesa-me dizê-lo, mas é a pura verdade. Nem 100 mil réis. E que horas são? Levantou-se e veio ao meio da sala. Custódio veio também, arrastado, desesperado. Não podia acabar de crer que o tabelião não tivesse ao menos 100 mil réis. Quem é que não tem 100 mil réis consigo? Cogitou então uma cena patética. Mas o cartório abria para a rua. Seria ridículo. Olhou para fora. Na loja fronteira, um sujeito apregaça uma sobrecasaca à porta, porque entardecia depressa e o interior estava escuro. O caixeiro segurava a obra no ar. O freguês examinava o pano com a vista e os dedos, depois as costuras, o forro. Era incidente. Rasgou-lhe um horizonte novo, este incidente, embora modesto. Era tempo de aposentar o peletó que trazia. Mas nem 50 mil réis podia dar-lhe o tabelião? Custódio sorriu. Não sem desdém, não de raiva, mas de amargura e dúvida. Era impossível que ele não tivesse ao menos 50 mil réis. 20 ao menos. Nem 20, nem 20. Não, é tudo falso, é tudo mentira. Custódio tirou o lenço, alisou o chapéu devagarinho, depois guardou o lenço, consertou a gravata, com um ar misto de esperança e despeito, viera cercando as asas à ambição, pluma a pluma. Restava ainda uma penugem curta e fina que lhe metia umas veleidades de voar. Mas o outro, nada. Vaz Nunes cotejava o relógio da parede com o relógio do bolso. Chegava isto ao ouvido, limpava o mostrador, calado, transpirando por todos os poros, impaciência e fastio. Que coisa, não? Aí Custódio, numa passada de olhos, ele avista a carteira do outro. Custódio viu este utensílio problemático, apalpou-o com os olhos, invejou. Invejou a Casimira, quis ser algibeira, quis ser o couro, a matéria mesma do precioso receptáculo. Lá vai ela, mergulhou de novo no bolso do paletó esquerdo. Tabelião abotoou-se, nem 20 mil réis. Era impossível que não levasse dali 20 mil réis, pensava Custódio. Não diria 200, mas 20, 10 que fossem. Pronto, disse-lhe Vaz Nunes, com o chapéu na cabeça. Era o fatal instante. Nenhuma palavra do tabelião. Nenhum convite, ao menos. Nem para jantar. Nada. Findara tudo. Mas os momentos supremos pedem energias supremas. E Custódio sentiu toda a força deste lugar comum. E súbito, como um tiro, perguntou ao tabelião se não lhe podia dar ao menos 10 mil réis. Quer ver? Disse o tabelião. E o tabelião desabotoou o paletó, tirou a carteira, abriu e mostrou duas notas de 5 mil réis. Não tenho mais nada, disse ele. O que posso fazer é reparti-los com o senhor. Dou-lhe uma de 5 e fico com outra. Serve? Custódio então aceitou os 5 mil réis. Não triste ou de má cara, mas risonho, palpitante, como se viesse de conquistar a Ásia Menor. Era o jantar certo, estendeu a mão ao outro, agradeceu-lhe. O obséquio despediu-se até breve, um até breve cheio de afirmações implícitas, e depois saiu. O pedinte esvaiu-se à porta do cartório. O general é que foi por ali abaixo, pisando rígido, encarando fraternalmente os ingleses do comércio que subiam a rua para transportarem aos arrabaldes. Nunca o céu lhe pareceu tão azul, nem a tarde tão límpida. Todos os homens traziam na retina a alma da hospitalidade. Com a mão esquerda no bolso das calças, ele apertava amorosamente os 5 mil réis, resíduo de uma grande ambição, que ainda há pouco saíra contra o sol, num ímpeto de águia, e ora batia modestamente as asas de frango rasteiro. Fim da história de Machado de Assis. Uma história. O título dessa história é O Empréstimo, Machado de Assis. Vocês encontram em muitos sites, essa história está em domínio público. Uma história que conta uma parte que ao mesmo tempo é cômica, nos promove lágrimas, nos acalenta, mas também nos açoita, não é? Traz coisas boas e outras que não consideramos nada boas da nossa formação existencial, de tantos de nós. Reconhecemos isso às vezes em amigos, em nós mesmos, em modos de fazer a coisa num país extenso e tão cheio de contrastes como é o nosso. Tomara que tenhamos um dia em que coisas assim possam ser vistas com maior amorosidade, com maior acolhimento, né? No sentido de arrumá-las de outras formas. Porque aqui vocês viram bem o cenário constrangedor que se forma. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, prosseguiremos na segunda-feira. Temos agora o workshop de amanhã, 14 horas, convido todos vocês a fazerem esse lindo workshop que teremos amanhã.